Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional.
Por que é difícil ser líder? Muitas pessoas aspiram o cargo de liderança sem se preparar adequadamente para os desafios que acontecem nessa posição. A visão limitada de que ser líder se resume a status, poder e benefícios financeiros ignora os obstáculos e a mentalidade que vai além do seu próprio ego e interesse individual necessária para desempenhar esse papel com eficácia. É crucial desenvolver uma consciência sistêmica e humana sobre a liderança para evitar as armadilhas comuns e abraçar a complexidade do cargo. Para isso, vamos tratar de alguns elementos que torna essa posição tão difícil. Primeiro deles está duas faces na mesma moeda. Antes de ser líder, a pessoa almeja o cargo, o poder, o status, o salário, a participação nos resultados, o celular ilimitado, vagas de estacionamento separadas e as viagens. No entanto, esquece que junto com o bônus vem o ônus, que está as responsabilidades, entregas, resultados. Isso só se torna visível no dia a dia quando se ocupa a posição de líder, independente do nível, e se compreende a dimensão e o peso deste fardo. Como segundo ponto está liderar a si mesmo. Um dos maiores fracassos da liderança reside na falta de recursos comportamentais. Muitos líderes não conseguem reconhecer e gerenciar as suas próprias emoções, frustrações, limitações e ainda precisa lidar com os dos seus liderados. A capacidade de autogerenciamento é fundamental para exercer uma liderança eficaz. Terceiro ponto está responsabilidade sistêmica. No livro Pipeline da Liderança, Ran Charan e Steven Dotter mencionam que esse é o ponto de maior dificuldade nas 7 transições da liderança, onde a pessoa deixa de assumir somente as suas responsabilidades e passa a ser responsável por toda a equipe que lidera. Esse processo de acomodação mental ao novo posicionamento pode levar de 3 a 6 meses, um ano ou até mesmo nunca ser totalmente suportado, devido à dificuldade que não pode ser controlar o próprio processo e depender de terceiros para a realização das tarefas. Relacionamento interpessoal. Como as pessoas não aprendem na escola, na faculdade ou em cursos rápidos de liderança a se relacionar e criar vínculos de confiança quando assumem o papel de liderança e gestores, muitas vezes vem o funcionário como obstáculo às suas entregas e resultados. É fundamental cultivar pontos de conexão, apoio e influência transversal, criando uma rede de network interna e externa à empresa. Quarto importante ponto: como os resultados acontecem? A maioria das pessoas efetivadas no papel de liderança eram bons técnicos, com foco em fazer o processo funcionar e colocar a mão na massa. Por não serem preparadas para assumir o papel de liderança, insistem no método que as promoveu, tentando gerar entregas e resultados focados apenas no processo e nos componentes como máquina, ferramentas, sistemas, clientes e fornecedores. Não entendeu que seu papel é crucial apoiar, orientar as pessoas e cuidar delas para que elas cuidem dos processos e efetivem as entregas da área. Quinto e difícil ponto para as novas lideranças estarem largar o osso. Os líderes e gestores são controladores e apegados às atividades operacionais, o que impede que deleguem tarefas. Os motivos são variados, desde acreditar que vai levar mais tempo para explicar do que fazer, ou crer que não farão o melhor, até gostar de fazer atividades, sentir-se útil, pois foi fazendo essa atividade que foram reconhecidos e valorizados. No entanto, é necessário desapegar-se das tarefas operacionais para se tornar um ótimo líder. Como sexto item está comunicar. Líderes muitas vezes acreditam que precisam saber todas as respostas. No entanto, a verdadeira arte de liderar está muito mais em ouvir do que falar e em fazer perguntas ao invés de afirmações. A comunicação eficaz é essencial para o sucesso da liderança. Sétimo ponto está mentalidade resolutiva. Quando exercia atividades operacionais, o líder se destacava ao indicar problemas e apontar as causas. Como líder, o foco deve ser outro, não mais no problema ou na causa do problema, mas na solução. O líder deve articular soluções para os problemas em vez de levar mais problemas ao chefe resolver. Oitavo ponto está decisões e ações. Para equilibrar as demandas diárias com uma visão mais estratégica e sistêmica, um líder deve transformar uma mentalidade de curto prazo e egocêntrica, onde a única preocupação é com a sua função ou área específica. É necessário adotar uma perspectiva de futuro, considerando as consequências a médio prazo nas decisões tomadas no presente. Além disso, é crucial avaliar as implicações sistêmicas dessa decisão em outras áreas, processos e cadeias de clientes e fornecedores que serão afetados. Dessa forma, o líder amplia sua capacidade de planejar e pensar estrategicamente, sem perder de vista os objetivos imediatos. Nono ponto está o cuidado. Antes, sua preocupação era apenas consigo mesmo. Por isso, não se preocupava em cumprimentar as pessoas, se relacionar com elas, porque você não dependia das outras pessoas e, por isso, não se importava com elas. Mas ao assumir o papel de líder, você deve e depende delas e, com isso, sua atenção deve estar nelas. Deste modo, seu comportamento deve estar direcionado para elas ao cumprimentá-las, conversar, conhecer quem elas são e saber se precisam de algo. Isso é fundamental para que o engajamento e os resultados aconteçam. Por falar em engajamento, aí vem o décimo ponto, engajamento. As pessoas entram por salário, mas não se mantêm por esse motivo. Os motivos pelos quais uma pessoa fica e se engaja com a empresa mudaram de elementos extrínsecos como salário e benefícios, que se tornaram commodity no mercado, presentes em todas as empresas, para elementos intrínsecos como propósito, princípio, pertencimento e autonomia, o PIPAP. O que as lideranças não entenderam é como isso acontece e que tem como base o sistema relacional de reciprocidade. O engajamento a partir do PIPAP só acontece depois que a liderança se engaja com o colaborador, não o contrário. Engajar está em se interessar e se importar com o funcionário, apoiar e orientar frente aos problemas, tanto pessoais quanto profissionais. Se você quer que as pessoas que lidera se preocupem com seus problemas e entregas e resultados da empresa, primeiro se preocupe com os problemas e entregas dela. 11º e último ponto, solidão. Gosto da frase que aprendi com meu pai, quanto mais uma pessoa sobe em uma organização, menos cipós tem para se agarrar. Quanto maior o cargo que se ocupa, mais distante as pessoas ficam, provavelmente por desconfiança, insegurança, relutância, ignorância, intolerância, indiferença ou desumanização. Deste modo, é necessário que o líder crie uma rede de apoio interno e externo à empresa para obter diferentes perspectivas. Essa rede pode incluir sua liderança, pares, consultores, analistas de gestão de pessoas, ou RH, amigos, familiares, mentores, terapeutas, psicólogos ou alguém que seja um porto seguro para ajudar através da escuta e reflexão a obter clareza e discernimento no momento de dificuldade. Finalmente, a complexidade do papel do líder exige uma percepção integral do inner, soft e hard skills e contínua, não estática. Além de desenvolver habilidades técnicas e comportamentais, os líderes precisam cultivar uma visão sistêmica e humana, permitindo-lhes tomar decisões informadas e agir de maneira integral e ética. Preparar líderes para enfrentar esses desafios é crucial para garantir que possam guiar suas equipes de forma eficaz e alcançar o sucesso sustentável.
Este é o podcast. Comece a pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo.